Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a gente tem como convidado Leonardo Jacobi, que vai contar um pouco para a gente da trajetória dele profissional. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Fala, Jorge, como é que tá? Tudo beleza?
Tudo
Eu
tranquilo.
que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, né, profissional, das minhas experiências. Espero que seja um papo bacana aí, né, que inclusive eu possa ajudar, né, de alguma forma, né, quem está, né, ingressando aí agora, né, se formando, né, para dar uma, talvez uma balizada, uma ajuda aí com as experiências vividas.
Com certeza, ouvir a experiência dos outros é sempre muito bom para dar um norte e até abrir nossa cabeça, nosso caminho. Eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo logo do início, que é: por que engenharia civil? Teve alguma influência na família ou foi uma decisão sua? Como é que foi essa escolha do curso?
Foi até algo aleatório, né? Meu pai, ele é dono de empresa, totalmente fora da área, né? Na minha família em si não tem ninguém na área. E aí, assim, eu sempre pensei em fazer administração, né? Com o intuito de seguir, né? Administrando a empresa da família e tal, né? De meu pai. E eu sempre gostei de exatas, né? Sempre fui mais voltado para a parte de exatas, né? Na época de colégio. E aí, um dia eu tava com meu pai, a gente acabou parando, né, numa lanchonete de um primo meu, e aí foi até que aconteceu a questão do estalo com relação à engenharia civil. E a gente tava conversando e tal, né, e eu tava naquela fase já de segundo, terceiro ano, e aí a gente conversando, e aí aconteceu a conversa, né, com relação ao que eu queria e tal, o que eu ia fazer. E aí ele falou: rapaz, por que você não faz engenharia civil, né? Com a área que tá bombando agora, uma área, né, que a época realmente tava, é uma área que estava bem alta. E aí, enfim, né, foi algo que foi na minha cabeça. Eu falei: rapaz, é algo que eu vou pensar, né, eu vou levar para frente para ver. E aí, quando chegou realmente a época, né, da faculdade, de fazer vestibular, eu me matriculei. A primeira opção realmente foi engenharia civil, né? Eu botei como segunda opção a administração, mas que bom que eu segui a engenharia civil, né, que foi uma área que eu apesar dos pesares, né, da dor de cabeça de obra, daquela loucura, eu gosto muito do que eu faço, né? E aí foi isso. Aí eu fiz a faculdade, eu me formei na Unifacs, né? Eu entrei em 2009, né? Me formei em 2013. E aí tá assim. Aí desde então eu tô aí na área. Como eu disse, né, eu iniciei na minha família, não tinha. E aí, a partir daí, logo quando eu saí, logo no início eu tive um colega de faculdade, tive não, ainda tenho ele, né? Aí ele me chamou, a gente abriu empresa, né? Logo em 2014 a gente abriu, até com o intuito de trabalhar com licitação, né? A gente tinha aquele olhar, né? Aquele com relação a essa área, né? Que é, todo mundo pensa, pô, é a hora que dá dinheiro, vamos apostar, vamos isso e aquilo. E aí a gente ingressou com esse intuito, abrir empresa. E aí acabou que a gente começou a parte de licitação, é algo tão burocrático, né? Aquele processo de cadastro e tal, e acabou que a gente demorou tanto nesse processo em si, que a gente começou a aparecer a oportunidade de obra particular, né? Pegar reforma e tal, e aí a gente deu início aí, né, nessa.
Isso aí já foi você depois de formado, né? No
Correto,
final.
exatamente.
Mas deixa eu entender um pouco antes, por exemplo. O que eu mais ouço o pessoal falar que entrou em engenharia de forma geral é aquele baque do início da faculdade, né? Se deparar com a dificuldade. Todo mundo diz que é muito diferente, é muito puxado. Então dá aquele susto inicial, e tanto que nas engenharias é muito normal as pessoas abandonarem o curso, né, nos primeiros anos. Como foi para você essa entrada no curso? Foi esse baque, essa dificuldade toda? Você se decepcionou em algum ponto ou não? Era aquilo que você esperava? Como foi esse período da graduação, principalmente o início?
Pronto. Eu vou ser sincero, eu nunca fui um aluno ruim, né? Eu sempre fui de prestar muita atenção na aula e tal. Então, assim, de início eu não tive dificuldade. Eu vou contar um pouco do processo de graduação, que é até importante, né? Eu acho que me adiantei um pouco. que assim, eu entrei, para mim foi tranquilo o início, é algo que você. É como se fosse um mundo novo, né? Digamos assim, da parte de assunto, de matérias, né? Você realmente é algo que você fica mais voltado para aquela área de engenharia mesmo. Realmente você toma um susto de início, mas nem um bicho de sete cabeças, né? Algo realmente que se você se dedicar, se você realmente está lá para aprender, você passa tranquilo. Só que eu tive uma situação que, assim, meu pai tinha empresa, né? Como eu tinha dito para você. Então, tanto que na época eu fiz UFBA, né? Eu fiz o vestibular em si, mas eu não, nem ia fazer, porque na época não tinha o curso noturno, nem nada. Então, assim, meu pai me falou, rapaz, faça o Impax, porque querendo ou não, eu quero que você continue aqui me ajudando na empresa.
Sim.
E aí, assim foi, né? Aí 2009, tal, 2010, 2011, eu comecei a perceber a real necessidade de eu ter que estar em campo, né?
Isso
No curso.
porque a empresa de seu pai, ela não tinha nada a ver com engenharia civil.
Nada a ver, nada a ver,
Sim.
nada a ver, né? E aí, assim, eu comecei a ver, né, o pessoal dando exemplo na sala de aula, e pega matéria de orçamento, de planejamento de obra, isso, e assim. Eu não conseguia ver o que todo mundo via, todo mundo na sala, né, estagiário e tal, e todo mundo pegava as coisas, porque rapidinho, eu falei, rapaz, e agora? E aí eu comecei a ver a necessidade realmente do estágio, né, do campo, de eu aprender, eu vivenciar aquilo. Aí foi aí que eu comecei a procurar, né, eu tinha um conhecido, e aí inclusive, eu ingressei entrei numa consultora muito boa, hoje em dia é referência, e eu aprendi muito lá. Eu realmente, para mim, é uma referência, o um método deles, né, que é a consultora civil.
Sim.
Eu adorei estagiar lá, foi muito bacana, muito aprendizado. Só que, infelizmente, eu ia pegar uma obra do zero, eu peguei a obra terraplanagem e tal, foi show. Só que, assim, com 3 meses, eu precisei sair porque eu precisei voltar para a empresa do meu pai, porque ele estava precisando de mim e tal. Então, eu passei só 3 meses lá e saí. Aí, beleza. Aí, eu voltei, né, para minha rotina de faculdade e no trabalho com a empresa do meu pai. E aí, depois, novamente, eu vi a necessidade de
Volta.
cair de novo, voltar para vivenciar. Eu comecei com meu pai e falei, não tem jeito, tem que ir. Não tem para onde correr. E aí eu consegui um outro estágio, também com até um conhecido nosso lá da empresa do meu pai, consegui numa construtora lá, fazer muito empreendimento em laudo de freitas, né?
Sim.
E aí fui para lá. Aí, pô, todo entusiasmado e tal. Com 2 semanas, meu pai infartou.
Eita, azul.
Aí vai eu de novo,
Não era
cara.
para
Aí
você sair da empresa de seu pai
era, não
mesmo, né?
tinha jeito, meu Deus. E aí eu, pô, aí eu pedi para sair, aí eu assumi lá e fiquei. Aí eu fiquei até o final do curso, velho, sem estagiar. Foi aí que chegou a matéria, né, do estágio supervisionado, o estágio obrigatório que eu tive que
Sim.
sair. E aí foram os 4 meses finais que eu realmente tive. Eu saí e eu voltei para essa mesma empresa que eu tinha, né, que eu
Estágio duas
tive que sair.
semanas.
Exatamente. E aí foi um aprendizado gigantesco para mim, porque eu tive duas etapas nesse estágio. Eu fiquei numa construção de um empreendimento, de um prédio em Lauro, né, durante 2 meses. E os outros 2 meses, o engenheiro de lá, ele estava com a obra, foi até a do, no, no, na Rota do Abacaxi, o Vila Privilégio. Ele estava com a equipe de trabalho lá, que ele também trabalhava com. O pessoal chama de gata, né? Empreiteira. Ele prestava serviço dentro de empreendimentos também. E
Sim.
eu fui para lá e eu fui como engenheiro, né? Ele me falou, rapaz, você é engenheiro, você vai assumir a minha equipe, você vai dizer o pessoal lá, né, que o pessoal já se comporta de uma forma diferente, né? E aí eu assumi a equipe dele lá. Tinha umas 20 pessoas, né? E assim, foi uma experiência para mim gigantesca. Foi muito aprendizado. A obra era uma obra bem complicada com relação à logística, né? Quando você é uma empresa terceirizada dentro de uma obra, é bem complicado para muitas vezes você conseguir as coisas, né? O pessoal às vezes dá prioridade para outras empresas ou para a empresa da casa e por aí vai,
Sim.
né? Mas foi uma experiência sensacional. Então, assim, eu não me arrependo, porque querendo ou não, o tempo que eu passei na empresa do meu pai, eu também aprendi muita coisa com relação a lidar com cliente, né, lidar com equipe e tudo mais. Mas eu realmente acho muito importante mais a vivência de obra.
Sim.
É algo que eu percebi que era muito necessário, né? E eu senti falta, né? Mas assim, graças a Deus que deu tudo certo, eu aprendi, eu acho, o que eu tinha que aprender, né? Esse último estágio foi muito importante também para o outro ponto positivo. E como ele também trabalhava com a questão de prestação de serviço, eu pude aprender muito com relação à produção da equipe, produção de serviço e tudo mais. Isso é um ponto positivo quando você vai levar em consideração na hora de orçar qualquer coisa, né? Quando você vai pegar um serviço para orçar, você tem ideia de quanto tempo vai levar tal, a cada serviço. Então, isso, no momento em que eu abri a empresa, foi muito importante, porque eu tinha uma noção básica e tal, né? De como eu ia iniciar, de que forma eu ia dar o pontapé inicial com relação ao orçamento, a pegar o serviço, entendeu? A cobrar da equipe, a produção, né? Então, esse último estágio, realmente, para mim, foi muito importante, né? Mas, realmente, a vivência é algo que é imprescindível. Agora sim, é o que eu digo para todo mundo, até as pessoas que buscam estágio, né, procuram para pedir estágio, assim, você pode não ter experiência. Para mim, na minha opinião, não tem problema isso. Eu acho que basta a vontade de aprender. Porque experiência você adquire, né? Você aprende e tal, você cola, chega junto da equipe, por aí vai, pegar uma equipe que está ali disposta a te ajudar, vai ensinando. Então, assim, eu acho que o principal é a força de vontade,
Perfeito.
né? Eu acho que é o mais importante.
E vem cá, Leonardo, nessas idas e voltas aí para a empresa de seu pai, só que aí como você falou no início, um amigo seu acabou te convidando para montar uma empresa. Mas e aí, como foi essa decisão? Porque ao que tudo indicava ali, se você não tivesse dado esse spoiler, eu ia falar, velho, o cara esqueceu a engenharia civil e ele foi ficar na empresa do pai dele, porque tudo tá falando para ele não sair de lá. Quando ele tenta sair, acontece alguma coisa, ele precisa voltar. Como foi essa decisão para você assim? Tinha uma vontade muito grande sua de fato atuar com engenharia civil. Como foi esse processo?
No início foi um pouco complicado, né? Você acaba sendo visto como, no caso do meu pai, me queria sempre por perto, no caso, né? Então, assim, o desmembramento em si foi bem complicado, né? Eu gostei muito de trabalhar e eu gosto de trabalhar com engenharia, então acho que foi um processo natural, né? Aos poucos eu fui vou trabalhar, até porque quando eu abri empresa não tinha essa demanda, né? Então, assim, eu ficava, tipo, às vezes 3 dias na empresa do meu pai, 2 dias voltado para o pai de condição, ou mesclava e por aí vai. Então, acho que foi um processo natural, né? Eu fui saindo aos poucos e tal, mas o que me chamou realmente foi eu gostar, né? E eu sempre gostei disso, de lidar com cliente, apesar de, como eu disse no início, né, um pouco de dor de cabeça.
Sim.
Mas essa movimentação, essa questão de obra e tal, eu sempre fui engenheiro de cair para dentro, né? De ir para obra, de fazer a coisa andar, né? Nunca fui muito de, vou ficar no escritório, projeto e tal, não é muito minha praia. Entendeu?
Entendi. E hoje a empresa que você administra, que você toca, é uma construtora, correto?
Isso.
É a
Hoje.
mesma que você montou com seu amigo?
Aí não é, porque assim, a gente, depois de um tempo, a gente desfez a sociedade, né? E na época a gente tinha até aberto duas empresas, uma para trabalhar na palestação e outra para obra privada, né? E aí eu fiquei com uma, ele ficou com outro, separou, né? E aí a gente começou a tocar cada um por si, né? Mas desde então, aí vai surgindo, né? Vai surgir uma obra e tal, e aí a partir daí eu comecei a tocar, né?
E como
Acabou
é
que.
esse processo de empreender? Eu acho que no momento que a gente está assim, no momento que a engenharia está, eu acho que eu imagino que esse seja o caminho para muita gente, né, de tentar tocar projetos por conta própria, porque o mercado ele não está tão bom já de algum tempo e ainda bem que a engenharia civil ela permite essa opção. Quais são os desafios que você encontra assim que você acha que são os mais difíceis? Principalmente, eu acho que agora os desafios são outros. Mas para quem está começando, eu acho que quando você foi começar, como por exemplo você falou, a ideia era que fosse uma empresa de licitação, só que não é tão simples assim e você acabou mudando o caminho. Quais são os desafios iniciais para quem está ouvindo a gente entender um pouco de O que é que pode se deparar nessa ideia de começar a empreender?
Primeiro passo, eu vou até contar uma experiência minha que é bem engraçada, inclusive, porque assim, no início, as pessoas não me viam como engenheiro, né? Elas me viam, meu pai sempre trabalhou no ramo náutico, então as pessoas me viam voltado para essa área, né?
Seu pai trabalhou em que área, desculpa? Ah,
Náutico, ramo náutico,
náutico,
né?
entendi.
Náutico, né? Parte.
Sim.
E aí o que é que acontece? Aconteceu uma coisa engraçada, porque teve uma época que minha tia precisava fazer uma reforma numa sala comercial dela e nem minha mãe lembrou de me indicar. Me via como engenheiro, entendeu? Assim, ela estava tão acostumada com aquilo que nem ela se tocou.
Sim.
Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa realmente se voltar para isso, né? Fazer com que as pessoas enxerguem ela como engenheiro, né? Comecem a aparecer, né? Ou, enfim, hoje em dia a rede social está fortíssima, né?
Correto.
É importante que as pessoas sejam vistas como isso, que as pessoas vejam elas como a solução do que ela quer. Tipo, ah, eu quero fazer um laudo para tal coisa, eu enxergo aquela pessoa como isso, eu quero fazer uma reforma, eu enxergo. Então, assim, como você falou, a engenharia civil em si, na época que eu fiz, ela estava no auge, né? Estava bombando. E depois ela deu uma caída. Então, o que aconteceu muito foi essa questão de, tipo, a pessoa tem a opção de migrar. Ah, vou abrir uma empresa, tá, vou começar a trocar obra, né? E não falta. Não falta obra. Sempre vai ter, né? E o bom é, você sempre vai ter obras menores e obras maiores. Então, assim, para quem está começando, o bom é que você vai começando ali, eu vou pegar uma reforminha, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, e aí você vai aprendendo,
E
né?
ganhando segurança, né?
Exatamente. E porque assim, construção civil é algo bem imprevisível, obra é algo imprevisível. Então, assim, eu já tomei alguns baques, algumas questões que eu não levava em consideração e fui porque eu tive que aprender a amar, né? Eu não tive nem ninguém para, digamos assim, para me guiar. Era algo novo na família. Meu pai sempre foi, gostei de fazer uma coisa ou outra, mas aquelas mudanças, né, na empresa, aí puxa e tal, ele sempre foi. Eu acho que eu posso ter até puxado isso dele. Ele adora fazer uma obra, um
Sim.
negócio, né? E aí, assim, eu aprendi muito assim, né? Você tem que ir batendo as caras, né? Eu acho que o principal que eu percebi durante esse tempo com relação à minha vida, né, profissional, é a questão do boca a boca. Eu percebi que você vai fazendo uma obra ali e tal, aí a pessoa já gosta, já indica para um. Tem cliente que eu já fiz quatro, cinco, seis obras, né? Aí ele já vai e indica para uma outra pessoa e por aí vai. Chega um momento realmente que ou você pensa de uma forma de tipo, ah, vou botar mais uma pessoa para me ajudar aqui e tal, alguém para gerenciar a obra, ou você já tem que começar a falar, não dá não, porque eu não tenho condições de entregar essa obra e tal. Vai chegar um momento que você realmente vai ter que pisar no freio, né? Porque é o que eu estou dizendo, não falta, obra não falta. E assim, para a situação atual, a construção civil, independente da questão da pandemia, foi algo que não parou,
Sim.
né? Foi algo setor de, por exemplo, eu conheço a uma tia minha, que é dona de fábrica de tinta, ela falou, rapaz, aqui cresceu 150% de faturamento, e aí a casa não é pra condição, você vê, é fila para comprar e por aí vai, entendeu? Então é um ramo que realmente está aí em movimento, né? Então, assim, para quem pensa em empreender, enfim, eu acho que o importante é o que eu te falei, é ter a vontade de se jogar realmente, né, e aprender. E
Entendi.
algo.
E só mais um ponto aqui que eu acho que deve ser o calcanhar de Aquiles de todo mundo, principalmente como está começando, que é como conseguir os primeiros clientes. É uma questão meio mesmo de familiar ou de amigos, conhecidos. Primeiro, acho que é como você falou, é fazer com que as pessoas saibam que você está ofertando aquele serviço, mas para ganhar confiança, porque eu imagino o seguinte, por que eu vou contratar Leonardo, que não tem experiência nenhuma? Como é que você consegue convencer a pessoa de que você consegue fazer o trabalho?
No meu caso, a primeira obra foi realmente com um conhecido, né? Agora sim, eu acho que o ponto mais importante é a confiança. A confiança que você passa é porque assim, às vezes você vai, às vezes você percebe, né? Você conversa com uma pessoa e tal, você vê que a pessoa tá insegura. Eu digo isso para um engenheiro recém-formado, eu digo isso para um encarregado de obra, um mestre de obra, um pedreiro. Você conversa, você sente. Então, assim, da mesma forma que eu percebo, o cliente também vai perceber. Então, assim, eu acho que esse é o principal, né? Hoje em dia eu tenho visto, inclusive eu tenho feito alguns cursos na internet, por exemplo, curso de impermeabilização, curso da parte de reforma e tal, algumas coisas que dão direcionamento para quem está um pouco inseguro, para quem está um pouco perdido, né? Para quem não teve muita vivência, dá uma segurança absurda, né? Porque mostra, os cursos de hoje, com essa questão de pandemia, com essa questão de distanciamento e tal, é algo que você parece que você está tomando aquela aula presencial, parece que você está
Sim.
dentro da obra. Eles dão exemplos assim que são bem bacanas. Então eu acho que aí já é uma direção para a pessoa começar a ficar um pouco mais segura, que não é esse bicho de sete cabeças todos e tal, entendeu? Então, eu acho que um ponto também muito importante, que até para mim na época de estágio, foi a questão de você ter contato, no sentido de contato profissional, né? Então, assim, foi um período que eu peguei contato de pedreiro, peguei isso, peguei aquilo, porque assim, eu não consigo executar nada se eu não tiver a equipe,
Perfeito.
entendeu? Então, acho que aí é um outro passo importante, entendeu? E uma outra coisa, quando você está inseguro, assim, quando você não está se sentindo 100% pronto, quem vai te conduzir é a sua equipe. Então, você vai, às vezes, naquele momento ali, até fingir que sabe. E aí você vai aprender com o que ele está fazendo, entendeu?
Sim.
Então, eu acho que um outro ponto que pode dar segurança é a sua mão de obra. Então, aí é um ponto importante, né? Ir para um lugar, ou às vezes até um parente já conhece um pedreiro e tal, e aí já vai. Aí surge uma oportunidade, aí liga para o cara, velho, eu estou no serviço e tal, tal, tal coisa, você faz, faço, faz, e por aí vai. Você me cobra quanto e por aí vai, entendeu? Então, realmente, aí metendo as caras e pegando. Mas esse frio na barriga existe, né? Você fica, né, no início em si. Até hoje, a depender da hora que eu pegue, né? Eu falo, porra, vou. E aí eu me jogo. Mas assim, essa fase inicial em si bate aquela preocupação, e aí será que vai dar certo? Mas se a pessoa não for, ela não vai nunca, né? Então eu acho que a pessoa, o importante é se jogar, né? Honrar, porque assim, errou e consertar e aprender com erro, e assim que começa, não tem jeito.
Sim, velho, muito bom essa dica que você deu aí. Ninguém tinha dado aqui, que é se cercar de pessoas boas, no sentido de aprenda com quem está fazendo, com quem você contratou para fazer. Fique de olho, eu acho que isso aí é muito relevante, significativo, até para quem está escutando a gente, porque justamente é a segurança que você não tem, ter outra pessoa ali que vai te passar. Então é justamente isso, é você ter. Quando você tem pessoas boas no seu time, você muitas vezes você não pode não ser a pessoa que sabe aquilo, mas sabendo que outra pessoa sabe, aquilo te dá um conforto para você assumir o desafio. Muito bom.
Exatamente. É essa confiança, é esse pontapézinho, né, que está faltando.
Sim.
Essa segurança, quem vai passar é a sua equipe, entendeu? Às vezes você sabe a parte técnica. Então, assim, até hoje eu aprendo muito com a minha equipe de trabalho. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu entro com a parte técnica, ele entra com a parte executiva, né? Eu escutei uma história até desse meu primo, né, que me deu aquele incentivo para fazer a parte de engenharia civil.
Sim.
Ele contou uma história com relação a André Guimarães, né, que eu acho que a família, a minha tia conhecia André, era próximo, enfim. E ele conta de uma situação, de uma reunião que André estava tendo com engenheiros e tal, com relação ao empreendimento que ele estava fazendo, né, e a locação de pilar, isso, aquilo, ele estava montando, né.
Só
Pode
para quem
falar
está
alguma coisa?
escutando a gente, só dê uma explicada assim, quem é André Guimarães, porque nem todo mundo é de Salvador, não sei se todo mundo conhece.
Ah, entendi, né? André Guimarães é uma foi, né, que ele já faleceu, mas é o dono de fundador de uma grande construtora, né? Ele iniciou bem no início, ele era topógrafo, né? Não sei se todo mundo sabe.
Não sabia, não.
E aí, a partir daí, né, foi crescendo, foi, aí começou, a história que o Daniel me contou, foi que aí ele começou no primeiro empreendimento daqueles empreendimentos de bairro, né, vou fazer um prédiozinho aqui, começou por casa e tal, e começou a fazer aquele prédiozinho de dois, três andares em bairro popular e tal, e aí chegou aonde a gente vê hoje em dia, né, grandes prédios, grandes empreendimentos. E aí ele me contou essa história, eu lembro até hoje, né, e aí ele tava contando que tava nessa reunião e tinha dois braço direito, esquerdo, perna direita, tinha o Greg Maranhão na reunião, que era o mestre de obra dele, muito experiente. E aí disse que os engenheiros estavam dando palpite com relação à locação de pilar, não, porque tem que ser aqui e tal, e me disse que eles estavam só observando. E no final de tudo ele falou: André, deixa eu te falar, esse pilar a gente poderia ver, né, calcular para puxar para cá e tal, porque aqui você já vai ganhar quatro vagas de garagem, isso aí você já vai poder ter um lucro maior e tal, tal. Disse que os caras deram uma aula assim, sabe?
Sim.
Então assim, você sempre vai aprender, não tem jeito. Eles têm um olhar diferente, eles têm um olhar na prática, né, na execução em si. Então, assim, é um complementando o outro, é um ajudando o outro, é um aprendendo com o outro. Eu acho isso muito importante. Eu procuro sempre ouvir muito minha equipe, porque às vezes você está pensando em uma coisa e quem está. O outro pensamento dele, às vezes com outra visão, te dá uma luz assim muito boa, entendeu? Então, assim, é bem essa troca de informação é bem bacana mesmo.
Dicas valiosíssimas aqui para quem está querendo se enveredar por esse caminho aí, montar a sua pequena construtora, começar o seu pequeno negócio. Eu acho que isso é muito relevante, velho. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez, Leonardo, pela presença e também pelas dicas, por contar a sua história, por compartilhar com a gente a sua história, a sua vivência. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que nos escuta, para tomar coragem, para entender qual o caminho das pedras, pelo menos por onde começar, ter uma luz. Eu acho que isso que é o que importa. Então, muito obrigado.
Show de bola, eu que agradeço aí mais uma vez, né, a oportunidade. Eu espero ter ajudado, né? Eu sei que esse início em si dá aquele frio na barriga, né? Dá aquela incerteza, mas o meu conselho em si é: comece, né? Eu acho que o mais importante é você dar o primeiro passo. O restante é consequência, né? Vem.
Vem no caminho.
Com certeza. Valeu.
Valeu. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.